Você está curitibaneando com Tio Tonho Champosky e Eugênio Sim. Essa foi Boomerang, música do Eugênio Fim, em letra com parceria do Denis Julian.
E conte, diz que vocês vão dar uma banda por fora aí? As pessoas não sabem banda. Disso, né? Contem, porque eu fiquei sabendo hoje.
Ela tá bem assim recente, a gente tá trazendo agora, trabalhando justamente esse show agora do Jacu Eletrônico, em simbiose com um pouco do Regra 4. A gente vai traçar um caminho que o Regra 4 abriu, começou lá em 2011, é o mesmo trajeto que eu tava fazendo, alguns festivais e muitos shows de rua a gente quer fazer também, agendando em prefeitura e tal. A gente tem um lance também de vender o pendrive. Dessa vez a gente vai levar um pendrive, comercializar o pendrive mesmo, com todos os discos, muitas coisas do Regra 4, músicas do Jacu Eletrônico ali dentro, e vai pubs e os festivais. Então essa é a nossa ideia, tentar ficar um bom tempo lá. Então, a gente está indo para a Suíça, que é um local que a gente já tem ido. Faz 5 anos que eu não vou, mas as 4 vezes que a gente foi, de 2011 a 2014, desenvolveu muitos parceiros lá. Então nisso, né?
Até no Montreux Festival.
Pois é, o Regra 4, pouca gente sabe, mas o Regra 4 tocou no Montreux Jazz Festival em 2011, né? No 45ª edição lá. Foi uma coisa muito especial pra gente, pro Paraná, pra todos nós como artistas paranaenses. Nossa, é uma coisa que dali começou essa história da gente circular por lá. E a necessidade também, na verdade, fazer isso, assim, porque a gente pensa também alguma coisa em Lisboa, porque cara, a situação aqui não tá tão legal. Então a gente, eu penso nos meus filhos e tal, quero de repente direcionar, o Tony também pensa parecido, direcionar minha filha de 2, minha filha de 3, para um lugar seguro, mais seguro e tal. Enfim, a gente tá com esses planos também, assim, no meio. Só que por enquanto é aqui, né? Minha filha tem 13 anos, novinha, uma pequenininha aqui, então, mas esse tempo é tudo para plantar essas sementes musicais, né? Festival, que é uma coisa super boa, né? Que a gente quer ver se essas músicas de Tony tem muito a ver com Lisboa ali, sabe? Pega bastante, assim, esses festivais ali. Então a gente tá nessa, já marcada essa empreitada, né?
É, isso faz parte de um pacto existencial teu com a tua filha.
É, eu e a Mariazinha, tenho 50 anos. Não, embora não pareça.
Parece que tem uns 27, 28. Ele deixa a barba e pinta de branco só pra aparecer.
Só pra aparecer. Tem até uma música que fala disso.
tem. A minha fonte de renda, né, é a gastronomia. É, eu moro lá em Roncador.
Você tem
um armazém em Santo Antônio. Eu, na verdade, fui meio cicerone por ser o caçula, talvez, mas em 2004, quando a minha mãe faleceu, eu praticamente voltei, estava fazendo uma peça aqui. Fui morar lá e vinha toda sexta para Curitiba, a peça era sexta e sábado, voltava no domingo. É legal, até o final de semana em Curitiba, daí via Gênio, aí tinha Caigangue ainda e tal. É, proporcionava um monte de situações. Mas isso foi, né, a gente, o corpo vai sentindo. Aí começou a ser mais pontual essa história com o Eugênio. E a minha filha, no aniversário de 15 anos dela, aí a dançandinha valsa lá, eu falei, filha, vamos combinar uma paradinha, que daqui 3 anos você faz 18 e eu faço 50. E eu interrompi a minha mochila lá em 2004, assim, a mochila que eu queria carregar. E agora você também, né, tem a tua mochila. E aí rolou, ela vai fazer pedagogia na UEM, em Maringá, começa início do ano, e eu tô aqui já.
Preparando pra dar aquela alçada.
Já tô com a mochila aí, dedicação aí. A música, ao show do Jacu, as nossas.
Legal que ele já
estava
aprendendo, ó. Deu certo. É. 3 anos depois, estamos nessa empreitada para realizar.
E está rolando também a história do Gastronomusic, que está sendo muito importante nessa parceria com o Emerson e tal, com os eventos que a gente vai fazer. Vou poder cozinhar também, que cozinhar também faz parte, e a música, né? Então,
essa parceria é bem importante, está dando bastante resultado, visibilidade para a gente poder mostrar o Jacu Eletrônico, poder chamar outros parceiros também que compõem coisas super legais aqui. E a Casa de Arte Helena Colodi, que é do Emerson Rechenberg, está propiciando essa parceria, nós todos aí, para poder viabilizar. A gente virou sócio do Gastronomusic, Jacu Eletrônico está aí como vamos dizer assim, um produtor da gente, assim, pra poder fazer andar, concomitante com Gastronomusic, então a gente leva já um produto que a gente, pô, o Tonho cozinhando, tem tudo um gourmet ali das histórias que a gente quer levar, que é o finger food, né? A gente quer fazer uma comida bacana e que não dê trabalho de comer, que não empanture, que seja uma experiência boa.
Honesta,
e que você chega lá, pô, toma um chope legal, pode levar os filhos, o festival meio que é essa concepção. Daí tem os sons ali, cara. Pocket shows de 45 minutos, no máximo uma hora.
Tudo som autoral.
Tudo som autoral ou coisas muito peculiares que são releituras interessantes, assim. A ideia é essa, alguma coisa nova, né? Até na comida a gente pensa assim, a pessoa traz uma comida mais autoral também, né? Assim, enfim, essa concepções que se juntam, na verdade.
E a junção disso tudo mesmo, que dá nome ao projeto da Gastronomusic, e a junção dessa história toda vai ser no Batu Cozinha, né?
Ah, o Batu Cozinha. Esse Batu Cozinha é importante, que é o Show Cooking. É, porque daí o Tim, que entrou, tá no trampo com a gente, o Sebastian, nosso parceiro aí, grande músico, talentoso, pai da Clarinha, pequenininha. Ei, maravilha. Nós três estamos com esse projeto de fazer, principalmente, na verdade, Tonho e Tim, a gente viu que levou três músicos, dois chefes, né? E a gente daí tem a ideia, umas montagens, são inserções sonoras que a gente faz até para harmonizar a comida. E o nosso próximo show vai ser nesse formato, não tem a data, mas a gente remarcou de 21 para outra semana de novembro, né? A gente vai fazer um evento aqui na BB, nessa linha também. Mas é esse do dia, após o dia 21, vai ser bem interessante, focado no show cooking. Daí lá dentro tem a cozinha, vai ter as intervenções sonoras no meio da comida e depois o pocket show do Jacu, né?
Ah, que legal.
Intervém com alguns instrumentos bem inusitados, assim, instrumentos que queria ser ali também, coisas bem nessa vibe. Assim.
Frigideirinha.
Pau cozinha.
Pau cozinha.
O nome é ótimo.
Louco, bom, trago de bambu. Coco, mais um banco. Louco, bom, trago de bambu.
Como pode, minha mina, como pode? Veja só, que contradição. Você diz que quer ser cardiologista e faz isso com meu coração. O tempo passa e sem você não tem graça. Ai, que vontade de te ter perto de mim. É como um vírus que se pega de uma taça. Dá-me mais um pouco de você assim. Vamos dançar, pra rua não vai negar. Dançar do ventre, de embalado ou embolar. O que é que há? Diz pra mim o que é que há. Nem pai de santo vai poder me curar. Você diz que quer ser cardiologista e faz isso com meu coração. O tempo passa e sem você não tem graça. Ai, que vontade de te ter perto de mim. É como um vírus que se pega de uma taça. Dá-me mais um pouco de você assim. Vamos dançar, vem pra rua, não vá negar. Dançar do ventre, de embalado ou embolar. O que é que há? Diz pra mim o que é que há. Nem pai de santo vai poder me curar. Vamos dançar, vem pra rua, não vá negar. Dançar do ventre, de embalado ou embolar. O que é que há? Diz pra mim o que é que há. Nem pai de santo vai poder me curar.
Ouvimos mais uma do Regra 4, Coco Oco. Segue Sono Manso, do Eugênio Fim, com Regra 4.
Mas que amor do interior chegou pra fora toda a fúria na noite que terminou. Como um banho de água fria do sonho, ele acordou. O Machu Picchu ele se livrou de toda e qualquer fantasia de um mundo mentiroso. Olhou pro céu e via do sonho que ele acordou. Mas ele amou do coração. Deixou-se enganar, ele ria do mundo que terminou. De toda e qualquer fantasia é sonho de sono manso, mas clareou o coração. De toda e qualquer fantasia lá dentro se purificou. De um mundo que não existia e o sono manso voltou, mas clareou o coração, mas clareou.
Bom, eu só imagino vocês na Europa, muita coisa ainda vai rolar, né? Debaixo dessa ponte.
Debaixo dessa ponte de história, né?
Ventos que vão levar as nuvens que vão passar por cima dessa ponte.
Que vai passar
Vocês não conseguem nem ter ideia do que vai acontecer.
Então, é, pois é. A gente é tem
a busca assim, de, a minha busca é justamente essa. Não saber nada que vai acontecer.
Eu tenho um lado meu
que aconteça.
Eu tenho um lado meu um pouco. Eu tenho uma coisa meio ar, bastante, assim, mas tem um lado, não sei qual que é, se tem esses resultados descendentes, que me aterriza em algumas coisas da matemática. Por exemplo, eu e o Endrigo, a gente senta e gosta de otimizar a viagem inteira ao máximo. Assim, a gente sabe desde quando a gente vai chegar, dois dias pra descansar, chegou, vai estar tá cansado.
Por que eu não preciso me preocupar? Não,
porque assim, vou te contar. Pior que é. Pior que é assim. Pior eu vou te contar, porque faz toda a diferença. Porque se você bebe um dia antes de viajar, você vai passar mal na viagem, a viagem é longa e tem altos imprevistos. A gente tem altas histórias pra contar de viagem. Se a gente contar, você fica de cara. Porque você vai, tipo assim, o Suíço, por exemplo. Eles acabaram, sem querer, o produtor acabou imprimindo o mapa errado pra nós. A gente tava em Genebra, chegou cansado, pegamos o carro já do produtor e tal. A gente tinha que tocar no sul da França, em Nice, no Fête la Musique. A gente tava em Genebra, na Suíça. Então, a GPS do carro, uma portuguesa, a gente xingava a portuguesa. Ah, a portuguesa burra, não é esse caminho, o mapa tá dizendo outro, né? E daí a gente, cinco músicos no carro, uma van assim, legal, tá sorte que tinha água lá e tudo, porque ele imprimiu o mapa errado. E a gente foi pros Alpes franceses, estrada quase inativa, assim. Então a gente demorou uma viagem de 4 horas, virou 12.
Nossa.
Daí a gente, boca seca, boca. Não, a gente vai chegar. Então a gente veio com o mapa até aqui. Teoricamente a gente tem que acertar até o final. A gente tem que seguir o mapa agora até o final. Não adianta querer voltar.
Que
então a gente falou, não sabia o que ia acontecer. Olha só que imprevisto, né? E a gente conta o quê? Que o Suíço vai acertar, né? Todos nós, todo tá apto a erro, né? Mas ele também não sabia onde pôr a cara depois. Que depois que a gente, né? O relógio suíço, tudo certo e tal. Mas Fábio, uma coisinha nessa, né? Por exemplo, teve altas.
Não confiou no exemplo, GPS, né? Na portuguesa, no GPS.
Mas a gente confiou
no mapa do Suíço.
Mas o Suíço...
O Suíço é o reloginho.
Você também ia confiar no cara.
E que é a predisposição, né? Isso é um preconceito mesmo. Você vai achar que o Suíço vai ser um cara infalível, né?
É, na verdade, é o humano, né?
Claro.
Ali não seria o Suíço, ou seria o humano e a máquina, né? A máquina estava certa naquele momento, o humano falhou. Então, assim, outra vez que aconteceu, a gente não viu o horário de volta do ônibus. A gente tocava em Paris, a gente não sabia nem onde... Isso foi uma cagadinha. A gente sabia que estava em Saint-Denis, região metropolitana de Paris, mas não sabia o grau de risco ali, sabe? Não era um lugar tão assim, favorável assim, porque tínhamos histórias de muitas etnias diferentes. Assim. Tanto é que quando a gente não marcou o horário de ônibus de volta, tocamos no pubzinho lá no Paris, felizão, Copa do Mundo rolando, tomamos mais uma cervejinha, passamos meia hora do tempo, meia hora a gente passou do tempo. Pegamos o metrô, chegamos, cadê o busão para ir para casa, para Saint-Denis? Madruga, 11 horas, 11 e meia, meia-noite, meia-noite e meia, e a galera já olhando, instrumento nas costas, tipo, dão sorte que é forte, né? Olha que engraçado, a gente foi em todas as kebaberias pedir informação, eles, não, pelo rosto, é um preconceito fudido, não deixava nem a gente pedir informação. Não, out. A gente começou a se cagar nos calços, porque ó, estamos num lugar totalmente errado. E ligava o orelhão, não funcionava, seguro viagem, sei lá o que e tal. Daqui a pouco chegou da gente, cara, que agora, né? O que vamos fazer? Cara, instrumento nas costas, tudo passou uma hora, duas horas, né? Chegou um táxi assim, olha que cena, né? Chegou um táxi assim, foi bem na nossa frente, daí desce uma loira assim, que ia pra algum lugar, eu tava voltando pra casa, alguma coisa desceu, e o Endrigo Sorte fala francês, bem, já colou no táxi, por favor, é, né? Pra ajudar e tal. Daí abriu a porta, ele leva a gente e tal, sabe o que falou com ele? Ele falou, não, out. Brincadeira, ele sabia que tava fudido, o taxista deu uma pegadinha, a gente se cagou, deu aquele alívio, cada deu um CD pra ele de presente, de oh, obrigado, merci. Fábio, ó, uma cagadinha, né? Meia hora que você tomou mais um chope,
isso,
isso é uma das 20 histórias. Não, só o Endrigo da história pra contar que ajuda, top. Ajuda muito, porque ajuda é um erro, que ele errou, que se você aprender, você não vai errar também, né?
Claro.
Então, tive outras histórias lá também, que a gente aprende muito, muito, muito mesmo. Porque é outro lugar, né? Outras pessoas. Outros costumes, né? Na verdade, é mais isso, né? Você tem que saber onde você tá pisando.
Por mais que a música seja universal, a relação humana...
É, a relação humana tem que ficar esperto. Onde você tá pisando? Que cidade é essa, né? É uma cidade turística, né? É uma cidade mais... tipo, nós estamos dentro da região metropolitana de Paris, que era super perigosa. A gente não sabia, era barato. O Airbnb era barato, né? Enfim...
Você está curitibaneando com Tio Tonho Champoski e Eugênio Fim.